Cumprimento, senador Fleury. Eu queria lhe dizer que o debate que se estabeleceu na CDH, que ainda está acontecendo, é sobre a liberação do uso de derivados da maconha para fins medicinais. De fato, Vossa Excelência tem razão, para epilepsia, e essa é a grande demanda surgida nas redes sociais, e a sugestão de Vossa Excelência tem um efeito prático, quer dizer, haveria um controle do Estado, através da Anvisa, que é a agência reguladora de medicamentos, compraria este medicamento, canabiol, para aplicar a estes pacientes que precisam para o tratamento da epilepsia ou outras doenças de uso contínuo. Então, de fato, Vossa Excelência, como eu, também se preocupa com o bem-estar dos pacientes de doenças que, comprovadas cientificamente, esses medicamentos derivados da maconha possam representar uma qualidade e um bem-estar para esses pacientes. Imagino que essa tenha sido a principal preocupação do senador Cristóvão Buarque ao propor a realização dessa audiência pública, que suscita, claro, também a controvérsia em função de quando se abre uma janela, você pode escancarar várias portas e aí entrar num outro limite de não controle do uso da maconha, seja para fins recreativos, que seriam o usuário de maconha simplesmente, mas para fins medicinais, como é desse medicamento já cientificamente comprovado fora do Brasil. Então, penso que tem que ser debatido do ponto de vista da ciência essa questão e também com os cuidados feitos. O governo do Uruguai, numa iniciativa, digamos, revolucionária, decidiu assumir o risco da produção e da comercialização da maconha. Num território pequeno, mas que nós temos que ter cuidado de fronteira, enquanto essa matéria não tem no Brasil o mesmo tratamento do Uruguai, que é um parceiro importante do Mercosul. Agora, o presidente uruguaio, com a racionalidade de um grande líder, indagado se isso não desse certo, como aconteceu, na Suíça, por exemplo, em Zurique, com a liberação de algumas drogas, declarou pontualmente o seguinte: se não der certo, a gente muda. Então, essa é a racionalidade que um líder que sabe que está fazendo alguma coisa revolucionária pode não dar o resultado desejado. Então, muda-se o programa que o governo mesmo criou. Então, parece que o caminho é esse. Porém, o Brasil é um país de dimensão continental em que o tráfico de drogas, e aí a droga pode começar com maconha e ir para as outras drogas mais pesadas, cocaína, crack, que é uma questão violenta, uma droga muito barata, mas representar aí também o aumento da criminalidade através do tráfico de drogas, que movimenta bilhões e bilhões de reais ou de dólares no mundo inteiro. Então, essa cautela e essa prudência devem ser recomendações básicas em relação dessa matéria. Então, eu queria cumprimentá-lo por ter participado da audiência pública. Eu, por motivos que não vem ao caso, não pude atender o convite do senador Cristóvão Buarque, mas tenho interesse pelo assunto também. Eu queria abordar também aqui, brevemente, porque sexta-feira também Vossa Excelência estava aqui, eu estava aqui, não abrimos porque não, mas como estão os senadores na casa, penso que vale a pena essas manifestações aqui num período pré-eleitoral que temos para o segundo turno. Eu recebi com muito pesar, senador Fleury, e nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, a notícia do falecimento de mais um aposentado da Varig, o comissário de voo João Carlos Schaeffer, conhecido como Jocafer, morador em Santa Catarina, que com muitos outros dedicou sua vida à aviação. Jocafe se suicidou na semana passada, dia 9. A causa desse desfecho trágico, como crônica de uma morte anunciada, a demora no pagamento dos benefícios do Fundo Aeros, o Fundo de Pensão dos Trabalhadores da Varig, VASP e Transbrasil. Essa tragédia ocorreu no dia 9, após a União e o Aeros terem recorrido um dia antes, quarta-feira, dia 8, da decisão de antecipação de tutela que beneficiaria a todos os aposentados, pensionistas e ativos do fundo, aeronautas e aeroviários. Vou citar frase da líder da entidade FENTAC, que representa todos eles, a combativa Graziella Baggio, por ocasião do suicídio deste aeronauta. Abre aspas, declarou Graziella Baggio: O companheiro Jocafer foi mais uma vítima da depressão e da angústia desta nossa luta árdua que dura 11 anos. Ganhamos as ações na justiça e cabe ao governo cumpri-las, desabafou Graziella Maggi. O suicida, senador Fleury, na verdade, não quer se matar. Ele quer matar a sua dor. É o que ensina Augusto Cury nas suas obras. Então, são esses aeronautas que foram, eu diria, de certa forma, levados a acreditar na boa vontade do governo em resolver o problema. Também reconheço que não é uma decisão de agora, isso se arrasta, mas o governo atual abriu a esperança para esta categoria que aguarda há 11 anos é um desfecho favorável a um direito legítimo, líquido e certo desses aeronautas à aposentadoria. Vale lembrar que o desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Daniel Paes Ribeiro, relator da apelação da ação civil pública, determinou que a União e o Instituto Aeros mantenham os pagamentos de complementação de aposentadorias, pensões e auxílio-doença, exatamente como ocorriam às vésperas da liquidação dos planos Varig e Transbrasil em 2006. A União tem, por isso, a obrigação de fazer os aportes mensais ao Aeros nos valores necessários e determinados pela Justiça. Enquanto a decisão judicial não é cumprida, as multas aumentam e as vítimas também. Mais de 1.200 ex-funcionários do setor aéreo que contribuíram para o Fundo Aéreo já morreram sem ver essa decisão cumprida. É um grave problema social que já se arrasta há 11 anos. É o governo federal insistindo no descaso e jogando para frente um problema que poderia ser resolvido ainda neste ano. É inaceitável que os aposentados e pensionistas recebam, em média, apenas 8% do que deveriam receber do fundo para o qual contribuíram durante toda a vida de trabalho. Não bastasse essa penúria financeira, muitos correm também o risco de terem seus benefícios zerados, pois os recursos financeiros estão se esgotando. O que esses aposentados e familiares pedem é respeito, tão somente respeito, e eu diria direito, a um direito líquido e certo deles. Nada mais e nada menos do que o cumprimento de uma decisão judicial. Como tem dito o presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil, Sérgio Dias, e a porta-voz desses aposentados, Graziella Baggio, os aposentados não aguentam mais esperar. Essa decisão prolonga, portanto, a angústia e o sofrimento dessas pessoas e tira a esperança de todos os que contribuíram arduamente para ter uma aposentadoria com dignidade. As mensagens em meu gabinete, aqui no Senado, sobre esse assunto não param de chegar pelo e-mail ou via rede social. São lamentações legítimas de aeronautas, aeroviários e familiares de todo o Brasil. Estamos assistindo a essa injustiça contra aposentados e participantes do Aeros. Trabalhadores, senador Fleury. Na semana passada, inclusive, ex-funcionários da Varig e da Transbrasil fizeram manifestações em 8 capitais para mostrar ao governo federal que era necessário o cumprimento da decisão judicial que determina a volta do pagamento integral de benefícios, pensões e auxílio-doença. Falta compromisso social do governo com essa causa. Precisamos, portanto, de um basta. Chega de ações protelatórias que só fragilizam ainda mais esses aposentados e seus familiares, vítimas de graves erros das gestões equivocadas e irresponsáveis dos fundos previdenciários em estatais. E havia uma secretaria de Previdência Complementar, que era responsável pela fiscalização desses fundos. E ela, portanto, o erro na avaliação e na fiscalização é que deve ser responsabilidade da União nesse processo e, portanto, pagar. Podem justificar que não se pode justificar essa prolongada decisão judicial, não é do atual governo, mas ele abriu a perspectiva de resolver o problema, com promessas que não se confirmaram. E aí reside o aumento da dor desses aposentados. Eu queria, então, ao fazer esse registro aqui, com tantas coisas graves acontecendo no país, mas mais do que a morte de uma pessoa no desespero, é impossível que não nos sensibilizemos pela dor desses milhares de aeronautas que continuam lutando. E eu queria também falar do Elcion Zingano, que permanentemente mostra a realidade do que estão vivendo. Queria também, não vou falar da Petrobras não, senador, não vou falar, porque o governo não gosta que se fale dos problemas, não gosta. Então eu vou falar de uma questão aqui que está criando um problema grave para o país.
Eu queria só uma parte, que eu acabo de receber do meu gabinete, pelo erro que cometi do nome. E já várias pessoas desse país ligaram ao meu gabinete, corrigindo. Isso mostra o nome da senhora, senadora Ana Amélia, nesse país. Cometi pela segunda vez, corrigi, mas meu gabinete acaba de me passar que não só o povo de Goiás, mas o povo do Brasil entrou em contato hoje pela informática, que é tão grande, que está chegando muita mensagem corrigindo esse equívoco. Mas o que é mais importante é o nome da senhora, o trabalho que a senhora prestou durante todo esse tempo e que presta aos produtores desse país, que eu sempre falo, porque sou um homem do campo. Vejo a senhora até hoje como a jornalista da TV, do Canal Rural, e aqui estou aprendendo dia a dia como a senadora guerreira a todos os assuntos desse país. Ao falar que não vai falar da Petrobras, o povo está sabendo. Deve perder hoje uma parte, que a senhora tem muito conhecimento e condições de falar com muita precisão de tudo o que acontece na Petrobras desse país.
Muito obrigada, senador Fleury. E o que aconteceu no seu gabinete foi um fato positivo, porque isso testa a grande audiência que a TV Senado e a Rádio Senado têm no Brasil inteiro. Então, eu queria aproveitar este fato registrado por Vossa Excelência, dos telefonemas e das comunicações pela internet ou pelas redes sociais do seu gabinete, sobre a troca de nome. É usual, a senadora Ana Rita, que é do PT do Espírito Santo, às vezes chamam a senadora Ana Rita de Ana Amélia e a mim de Ana Rita. Então, eu já estou um pouco habituada com isso, mas é normal e eu fico muito feliz. Queria cumprimentar a TV Senado, a Rádio Senado, pela eficiência e a qualidade do serviço que prestam a boa comunicação, com isenção e com responsabilidade. Então, este fato que aconteceu no seu gabinete, com um lápis apenas, não é isso uma coisa grave, isso acontece, né? E eu lhe agradeço muito a sua generosa referência, mas isso não altera em nenhum pouco os nossos conteúdos. Continuaremos nos respeitando e nos admirando pelo que fazemos, senador Fleury. Eu queria fazer um registro do que me preocupou profundamente, além do caso Petrobras, é que houve uma redução sensível em diplomas universitários para áreas fundamentais de nosso país, saúde e educação. A queda inédita do número de alunos formados no ensino superior em 2013 acentuou o déficit de profissionais que o país enfrenta nas áreas de saúde e educação. Cursos como enfermagem, farmácia e odontologia entregaram 13,4% menos diplomas em 2013 em comparação com o ano anterior de 2012. Em cursos de formação de professores, verificou-se uma baixa de 10% entre os dois períodos. Em ambas as áreas, a redução de estudantes que concluíram o ensino superior foi maior do que a média de 5,65% de todos os demais cursos superiores. Em 2012, foram entregues 1 milhão de diplomas. No ano passado, 991 mil, de acordo com o censo apresentado pelo Ministério da Educação em setembro. Foi a primeira vez que caiu o número de formandos desde 2002, quando teve início a série histórica. O MEC afirma que a queda se deve a ações de fiscalização em faculdades, entre outros motivos. Especialistas apontam como fatores de desestímulo para a formação em saúde e educação baixos salários. E aqui devem estar professores ou alunos de algum curso, e eu estou falando aqui sobre uma questão grave, então sejam bem-vindos todos aqui. Especialistas apontam como fatores de desestímulo para a formação em saúde e educação os baixos salários, além de estrutura e gestão precárias, principalmente em cidades do interior do país. No meu rico Rio Grande do Sul, senador Fleury, o piso nacional dos professores não é pago. Então, esse é um dos fatores que desestimula a formação no nível de pedagogia para a dedicação à saúde. O MEC informa o número de concluintes por área, não por curso, seguindo o padrão da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A área de saúde e bem-estar abrange graduações em medicina, enfermagem, farmácia e odontologia, entre outras áreas. No ano passado, voltou ao patamar de 2009, com cerca de 140 mil diplomas. Em 2012, a área havia computado 162 mil diplomas. Ou seja, há um decréscimo no número de alunos formados no curso superior em educação e saúde. Segundo o pesquisador Ronaldo Mota, essa matéria está hoje no Estado de São Paulo, e eu queria cumprimentar os repórteres Thaís Bilenque, lá de São Paulo. O pesquisador Ronaldo Mota, que foi secretário de Ensino Superior do MEC entre 2007 e 2008, portanto, no atual governo, estudantes de medicina não costumam deixar o curso, mas o processo é mais frequente em graduações como enfermagem, fonoaudiologia e fisioterapia. Ele diz que a área de educação já tinha apresentado redução de 6,36% no número de graduados de 2011 para 2012. Em 2013, houve uma nova queda, desta vez, de 10%, de 223 mil diplomas para 201 mil diplomas, ou seja, uma redução extremamente... E declarou Ronaldo Mota, é preocupante, o Brasil não tem nenhuma possibilidade de desenvolvimento sem um número de profissionais com curso superior muito acima do que tem hoje. É um país não competitivo internacionalmente, diz Mota. E eu agora aproveito para saudar os estudantes, casualmente do Rio Grande do Sul, da Universidade, estudante de Direito da Unijuí, lá do nosso, da nossa, na região noroeste do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos aqui. Eu estou com o meu assessor de comunicação, Renan Arais, que é de Juí, e também o chefe do meu gabinete, Marco Aurélio Ferreira, também é de Juí. Então, está bem representado o município de Juí no meu gabinete aqui em Brasília, no Senado Federal. Eu queria também fazer uma referência, porque recebi uma informação preocupante para o nível de emprego do meu estado, o Rio Grande do Sul, senador Fleury. Depois de registrar queda nas vendas de calçados no Natal de 2013, no comparativo com a mesma data de 2012, devemos amargar mais um resultado negativo em 2014. Essa triste previsão não é obra de um mau humor ou de um pessimismo exagerado, como alguns tentam fazer, nem da oposição. É obra dos números, escreveu Heitor Klein, presidente da Bicalçados, que é a entidade que representa toda a indústria calçadista do nosso país. Desde o segundo semestre deste ano, estamos verificando um arrefecimento do consumo interno de calçados, causado pelo maior endividamento assumido pelas famílias brasileiras no período da Copa do Mundo, que beneficiou as vendas, sim, mas de outros setores da linha branca, especialmente o de televisores, o menor crescimento da renda média do consumidor e a inflação crescente. São números, não é um discurso político de oposição e governo. Número, a economia. Ainda de braços dados com a lógica dos números, registramos queda nas vendas de calçados da ordem de 4,4% em julho. A sequência de registros negativos no segundo semestre já acumula queda de 1,3% nas vendas no comparativo com o igual período de 2013, ano que, diga-se, já não foi dos melhores. O resultado de menor demanda no varejo é uma queda na produção física de calçados, que já está em 6% no acumulado entre janeiro e agosto, sempre comparando com o igual período do ano passado. Como não existe milagre, o efeito respinga no nível de emprego, que, segundo o IBGE, já está 7,7% negativo na atividade da indústria calçadista, perda de 11.400 postos desde maio. Não é pouca coisa, 11 mil postos desde maio. O Natal, que tradicionalmente proporciona impulso no nível das vendas, ainda não está surtindo efeito no varejo. Neste período do ano, já deveríamos estar registrando um aumento gradual nos pedidos de coleções de verão e até para a mais importante data do ano, o que não está acontecendo. Acreditamos, diz o presidente da Bicalçados, Heitor Klein, que o varejista, percebendo a situação atual de queda no consumo, esteja receoso quanto à realização de novos pedidos, o que é perfeitamente compreensível. Esperamos uma reação que determine um milagre no aumento das vendas dos calçados. Portanto, são os as expectativas que tem um setor que é altamente empregador de mão de obra, especialmente mão de obra feminina. Então, por isso que eu faço questão de trazer esse tema aqui no plenário do Senado, para que haja uma preocupação maior das autoridades econômicas em relação a isso. Aliás, fico extremamente preocupada porque a Argentina, que encomendou 750 mil pares de calçados no ano passado, não respeitou o contrato feito, não respeitou. E não houve de parte do governo brasileiro um esforço mais enérgico no sentido de que a Argentina cumprisse, porque encomendaram os calçados, encomendaram a fabricação. E aí teve que desovar essa quantia de calçados no mercado interno brasileiro, porque a Argentina não cumpriu aquele acordo que havia sido feito. Que Mercosul é esse? Que falta solidariedade em que nós tivemos o risco de perder os empregos do excesso desses calçados que tiveram que ser abrigados ou desovados no mercado interno brasileiro. Então, é lamentável que no âmbito do Mercosul não se tenha um diálogo maior com os nossos parceiros, ou condições, criar condições de financiamento para essas compras, mas não dar o prejuízo na ponta, que é exatamente o nível de emprego para a indústria coureiro calçadista. E para terminar, senador, eu disse que não falaria sobre a questão da Petrobras, mas eu penso que as novas informações da Polícia Federal, publicadas hoje pelo jornal Estado de São Paulo, que comprovam um acordo entre a Petrobras e o doleiro Alberto Youssef, alvo da Operação Lava Jato, mostram o tamanho deste escândalo envolvendo a maior e mais importante e orgulhosa de nós temos da nossa estatal Petrobras. Nos computadores de Youssef, alvo da Operação Lava Jato, a Polícia Federal encontrou um acordo de confidencialidade entre a Petrobras Distribuidora e a CSA Project Finance Limitada, controlada pelo doleiro e ex-deputado do partido que eu aqui represento no Rio Grande do Sul, o PP, José Janene, que morreu em 2010 e usada para lavar R$ 1.150.000 do Mensalão. Quero lhe dizer e dizer também à população que quero, como senadora deste partido, que o Diretório Nacional do Partido Progressista tome as providências legais para apurar a responsabilidade e punir não só este, que já não pode mais falar, porque morreu em 2010, mas todos aqueles que sejam relacionados a este rumoroso processo. O partido não pode ser manchado com uma ação criminosa como essa, que é um assalto aos cofres da Petrobras. Temos que fazer, e a régua para o julgamento é a mesma de todos os partidos envolvidos. Não quero e não pode haver, por questão de coerência, nenhum tipo de proteção ao partido porque é meu. Não, o que está mal feito tem que ser corrigido, o que está mal feito tem que ser apurado, o que está mal feito tem que ser punido exemplarmente pelas autoridades, especialmente pelo Poder Judiciário, Ministério Público, que tem que denunciar, a Polícia Federal, que está se revelando aqui um organismo verdadeiramente republicano e atuando com independência para revelar esse escândalo que já ganha hoje o foro internacional. Para os investigadores, a minuta do acordo indicaria que Youssef e Janene, envolvidos no esquema acusado de desviar recursos da obra da refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, também atuaram no leilão para erguer e operar a usina termoelétrica Suape 2 em terreno ao lado da área onde, em 2008, começaria a construção da unidade petrolífera. Estima-se que mais de 10 bilhões de reais já foram movimentados em todas essas operações em um esquema ilegal, inaceitável e obscuro. São novas provas que reforçam o envolvimento de integrantes do governo e comprometem a credibilidade de uma empresa como a Petrobras, indispensável ao desenvolvimento do setor de óleo e gás no país e no mundo. Quanto mais depoimentos são acumulados e ouvidos, mais se percebe como esse corrosivo esquema foi montado para drenar recursos da maior empresa estatal do país. Não é uma senadora de oposição que está falando, é a Polícia Federal. São os autos, são as delações premiadas de dois envolvidos nisso. E elas são coincidentes. Um e outro, em lugares diferentes, confirmam os mesmos dados. Figuras ligadas aos partidos, no caso, já citei o meu em primeiro lugar, mas também o Partido dos Trabalhadores, muitas das quais presas por corrupção, essas figuras ligadas ao partido, têm aparecido cada vez mais nessa trama montada para desviar recursos para a manutenção de um projeto de poder, quando o foco deveria ser um projeto de Estado, focado unicamente no desenvolvimento nacional e na eficiência do setor de energia.
Esses graves desvios de conduta têm sido detalhadamente apontados à Justiça Federal no Paraná por Paulo Roberto Costa, ex-diretor de refino e abastecimento da Petrobras e um dos pivôs do escândalo, confirmando que uma parte do dinheiro desviado financiou as campanhas dos partidos PP, digo primeiro meu, do meu partido, lamentavelmente, do PT e do PMDB em 2010. Não são diferentes os depoimentos. Há coincidências frequentes nessas manifestações. São detalhes e novas informações típicas de quem participou de operações danosas ao país e à Petrobras. Costa revelou, por exemplo, que de 2% a 3% dos contratos superfaturados eram desviados para atender a integrantes do partido do governo. Esse mesmo diretor informou também que várias diretorias da estatal eram do partido. No depoimento gravado, o ex-diretor Costa disse o seguinte, abre aspas, então tinha PT na diretoria de produção, gás e energia e na área de serviço. O comentário que pautava a companhia nesses casos era de 3% e iam diretamente para o PT. Não é uma senadora de oposição que está falando, é a delação premiada de uma pessoa que cometeu os crimes dentro da empresa. No caso da sua diretoria, Costa afirmou que os 3% eram repartidos entre o PP, ele e o doleiro Alberto Youssef, o outro operador do esquema. Já a diretoria internacional repassava os recursos desviados para o PMDB, segundo disseram Costa e Youssef. Costa afirmou que o contato dos diretores envolvidos nos desvios era feito diretamente com João Vaccari Neto, tesoureiro do PT. O nome de Vaccari Neto foi confirmado por Youssef, que também prestou depoimento à Justiça Federal. Como foi publicado neste fim de semana no editorial do Jornal Estado de São Paulo, os tentáculos do esquema não se limitavam às diretorias da Petrobras. Em 2004, declarou Youssef, os agentes políticos envolvidos no escândalo pressionaram o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nomear Costa para a diretoria de refino e abastecimento, ameaçando trancar a pauta do Congresso. Na época, o presidente ficou louco e teve de ceder. Pelo menos aqui há um gesto de reação do presidente. Esse relato, se confirmado, revela como a máfia instalada na Petrobras se sentia à vontade para manipular até mesmo o presidente da República ou o Congresso em favor dos seus interesses criminosos. E essa sem cerimônia talvez se explique, diz o editorial, pelo fato de que membros proeminentes do partido, do governo, a julgar pelos depoimentos, estavam cobrando pedágio e se beneficiando da roubalheira nessa estatal que muito orgulha os brasileiros. Os depoimentos de Costa e Youssef foram os primeiros dados à Justiça depois do acordo em que decidiram contar tudo o que sabem em troca da redução da pena. E parte do dinheiro já está sendo recambiado por conta da delação premiada, está retornando ao Brasil. São alguns milhões de reais. Pelo menos o país está recobrando aquilo que de direito pertence aos brasileiros, porque a estatal Petrobras pertence aos brasileiros. Muitos trabalhadores usaram seu fundo de garantia para aplicar os recursos do fundo de garantia nas ações da Petrobras. E isso representou um prejuízo pela desvalorização da empresa. Penso que agora, com essa limpeza que vem com a investigação da Polícia Federal, criteriosa e republicana, qualificada e tecnicamente muito bem preparada, isenta, mais a denúncia do Ministério Público e a ação enérgica do Poder Judiciário, o Brasil possa, enfim, se ver livre dessas ações que tanto maculam as relações promíscuas entre o setor político, partidário e também a própria ação dos governos. Então, esse registro fica aqui com o apelo, eu como senadora do Partido Progressista do Rio Grande do Sul, ao Diretório Nacional do Partido, à Executiva do Partido, para que tome as providências enérgicas e cabíveis no sentido da apuração de todas essas responsabilidades e os responsáveis condenados exemplarmente.